Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. E aí, Maurício, tudo bem contigo?
Tudo bem, Tayana. Prazer estar aqui mais uma vez no podcast Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik News Brasil, para tratar de mais um tema de extrema gravidade, de extrema importância, né? Falamos recentemente da Amazônia, da seca naquela região, né? E da redução do nível dos rios. E a gente fala de um outro bioma que é extremamente importante para o país, né?
Isso, quinta-feira, dia de falar sobre meio ambiente. Hoje o assunto é o desmatamento no Cerrado, conhecido como a savana brasileira, é o segundo maior bioma do Brasil e da América Latina, corresponde a quase um quarto de todo o território nacional. Por que não falamos mais sobre o Cerrado diante de tudo isso aí que eu falei? Olha a importância.
Pois é, muito importante o Cerrado para o Brasil, né? Talvez por um problema de formação educacional, né? Muito se fala da Amazônia. A Amazônia é a vitrine ambiental pro Brasil, né? Mas apesar dessa tamanha importância, pouco se fala aí nos veículos de comunicação sobre o que acontece por lá, né? No Cerrado, se a gente comparar, por exemplo, com a abordagem das notícias na Amazônia, a gente falou recentemente, muito se fala dos problemas, né? Da Amazônia, a gente já falou em outras ocasiões da cheia dos rios da Amazônia, agora falando da seca, fala muito das queimadas, mas o Cerrado, que o berço do agronegócio brasileiro, né? Tudo passa pelo Cerrado brasileiro, a gente fala pouco, né? E está sendo bastante castigado pelo avanço predatório das fronteiras agrícolas, né? A seca tem se tornado um problema e a gente tá de olho, né, Thay?
Pois é, Maurício. Esse ano foi registrado o mais alto índice de desmatamento para o mês de setembro no Cerrado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram perdidos quase 680 quilômetros quadrados. O recorde até então era de 451 quilômetros quadrados registrado em 2018.
Ao contrário da Amazônia, no Cerrado, o desmatamento ocorre principalmente em propriedades privadas e a gente vai entender melhor a dimensão dos problemas, o tamanho desses problemas e os impactos do desmatamento conversando com o nosso primeiro convidado.
Fotossíntese.
Paulo Belloni, presidente da ONG Save Cerrado, seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem contigo, Paulo?
Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade da gente falar de um tema tão importante.
Pois é, muito importante aqui para o Brasil. Antes da gente falar sobre essa importância do Cerrado aqui para o nosso país, eu queria que você desse um panorama para a gente, para os nossos ouvintes, sobre a situação atual do Cerrado. Qual é a situação atual?
É, o Cerrado vem crescendo cada vez mais o nível de desmatamento, né, o que é muito grave. E quando a gente ouve dizer que cresceu o desmatamento percentualmente em relação ao mesmo período do ano anterior, significa que já teve desmatamento significativo no ano anterior e ainda assim houve um aumento nesse nível de desmatamento. Então a situação é muito mais grave do que a gente às vezes imagina, porque quando se fala teve um aumento de 15%, de 16%, de 20%, parece que não houve desmatamento e teve um desmatamento crescente. Mas é realmente grave a situação, é crítica, principalmente pela posicionamento do próprio Cerrado, né? A questão legal que envolve isso. Então, a situação é realmente bastante crítica.
Paulo, a gente observa que o Cerrado é uma região muito extensa do Brasil, ela não se resume a Centro-Oeste, ao contrário do que muita gente imagina, né? Muitas pessoas imaginam que se resume ali aquela área de Goiás, partindo para Mato Grosso do Sul, ele vai até o Nordeste, pega a parte da Bahia. E esse desmatamento, ao que parece, ele além de ser um problema generalizado, e não só do Cerrado, né, atinge outros biomas como a Amazônia e tudo mais, ele está afetando sensivelmente uma parte que é a região chamada Matopiba, né, correspondente, são as iniciais, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Isso tem relação com o avanço da fronteira agrícola, pegando áreas antes intactas e utilizando esses espaços de forma desordenada, promovendo incêndios para desmatar e expandir suas produções?
Tem sim desmatamento ilegal, concentrado principalmente nessa área, mas Maurício, o Cerrado, ele foi desde sempre entendido como uma área de atividade econômica agrícola. E o que faz com que concentre justamente no Cerrado a exploração do agronegócios, que é legítimo. Antes de qualquer coisa, é importante a gente falar que um dos maiores pilares da economia brasileira é o agronegócio. Então a gente não pode, eu costumo dizer que a gente não pode atribuir a culpa e a responsabilidade a um setor específico. Eu costumo dizer que essa responsabilidade é de todos nós. Somos todos responsáveis, né? Quando a gente consome um produto que a gente não sabe a origem dele e também não tem uma legislação que nos ajude a entender como isso funciona, tem parte disso é sim desmatamento ilegal, mas muito disso também é desmatamento legal. Eu acho que o agronegócio também já entendeu que é importante trabalhar dentro da legalidade e dentro da preservação. O problema é a lei. Eu costumo dizer que o problema do Cerrado é a própria lei. Enquanto no Amazônia 80% de uma área obrigatoriamente tem que ser preservada, e nesse momento, né, até em função da exposição internacional, esse governo agora começou a concentrar a monitoramento e ações práticas de combate ao crime do desmatamento. Aí é crime, porque aí é ilegal, porque não pode desmatar. 80% tem que ficar preservado. Nessa região que você falou agora, a grande maioria é desmatamento legal, ou seja, 80% de áreas do Cerrado, até 80%, podem ser exploradas com atividade econômica do agronegócio, de forma legal. Então, eu costumo dizer que o problema do Cerrado, primeiro, é a própria lei, que não existe um mecanismo, desde quando se entende o Cerrado como uma floresta importante de preservação, nunca se fez absolutamente nada para tentar preservar. E aí, mexer na lei agora é um negócio complicado em função das questões políticas e tudo mais. Eles estão tentando, existe um grande movimento sendo feito nesse sentido, mas nada de forma objetiva e urgente como a gente precisa, né? Então, a situação realmente é delicada em função disso.
O Maurício bem lembrou, Paulo, que o desmatamento no Cerrado afeta outros biomas, né? Como ele citou aqui, a Amazônia. Eu queria que você pontuasse aqui pra gente os efeitos desse desmatamento. Pode causar impactos também em outras áreas? A gente está falando aqui do agronegócio. Pode afetar de alguma forma a economia do país também?
Sem dúvida. Bom, primeiro, o Maurício colocou bem também sobre a abrangência do Cerrado. O Cerrado, acho que as pessoas não sabem, ele interliga todos os biomas brasileiros. Ele está numa faixa do Brasil que ele interliga todos os biomas. E as fronteiras, elas estão no mapa. A gente enxerga isso só em mapa, mas quando você vai para o campo, quando você vai entender isso como biodiversidade, como equilíbrio de biodiversidade, equilíbrio ambiental, eles se interrelacionam ali, eles dependem um do outro. Então, quando existe um estudo feito pela UNB, que se o Cerrado continuar o desmatamento progressivo da forma que vem acontecendo, e ele vem crescendo, que é pior, quando foi feito o estudo, ele foi avaliado no cenário de desmatamento daquela época. Em 20 anos, o Cerrado acaba, e o Cerrado acabando, isso reflete na Amazônia, e a Amazônia vai junto. Então, está tudo interligado, um depende do outro, um bioma depende do outro. A gente percebe que, e infelizmente, o Brasil, no exterior, o mundo entende o Brasil só como Amazônia. Eles acham que o único bioma que tem no Brasil é a Amazônia. Então, é difícil a gente... É importante a gente levar até para o mercado internacional que a preservação do Cerrado e de todos os biomas é fundamental, porque, como vocês levantaram agora, essa situação influencia a Amazônia e aí, naturalmente, influencia o clima. A gente está vendo isso se agravando também cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente está vendo que são os fenômenos gigantescos assim, né, em curto espaço de tempo, tanto no Brasil como fora. Temperaturas muito altas em lugares que não tiveram temperaturas tão altas, excesso de chuva em lugares que nunca tiveram esse excesso de chuva. Então, isso influencia no próprio agronegócio e na economia. A conta está chegando, né? Infelizmente, ela chega para todo mundo. Quando a gente vê alguns commodities, inclusive, do agronegócios despencando, a movimentação internacional está muito crítica. Então, são situações, ou você vai ter um desmonte ali, um excesso de oferta em função de alteração de clima de determinados produtos, como você vai ter também a carência de determinados produtos do agronegócio, e que isso vai fazer com que eleve preço absurdamente, e essa conta vai chegar para a gente aqui dentro de casa. Então, por isso que eu costumo sempre falar que a responsabilidade é toda nossa, e é importante sempre estar falando sobre esse tema, porque não é só ir lá abraçar a árvore e tentar preservar no modelo antigo. Isso não é mais a forma de fazer, né? A gente tem como fazer de dentro da nossa casa, de certa forma se conectar com isso, entender isso e mergulhar para saber o que está acontecendo e como a gente pode contribuir para diminuir esse desmatamento em todas as regiões.
E se informar principalmente, né, para saber da importância da região do Cerrado para a economia brasileira, né? A gente está conversando com Paulo Belonia, que é o presidente da ONG Save Cerrado, né? Salve o Cerrado, que está necessitando de uma atenção especial, isso que ele está destacando aí nessa conversa com a gente. Falou que... Tem uma observação que eu ia fazer com você, Paulo, né? O Amazônia é realmente a vitrine ambiental, vitrine do Brasil para o mundo em termos ambientais, e o Cerrado, assim como outros biomas, acabam ficando, de certa forma, em segundo plano, né? Apesar da importância econômica, por exemplo, do Cerrado, que é o, entre aspas, a sede do agronegócio brasileiro, como você também destacou no início da nossa conversa, né? A produção agrícola está praticamente, em sua maioria, nessa região. Existe algum movimento governamental no sentido de mostrar para o mundo essa preocupação em relação à preservação do Cerrado, da importância do apoio de organismos internacionais para contribuir para a preservação, para salvar o Cerrado dessa exploração meio que predatória, apesar de legal?
Sim, a gente faz parte, né, de um grupo chamado Coalizão Brasil, que tem feito um trabalho muito intenso junto ao governo e demonstrando as necessidades não só do Cerrado, mas de todos os biomas. E a Coalizão Brasil, ela está sempre preocupada em fazer justamente o equilíbrio, né, entre a atividade econômica e a preservação, entendendo onde cada um fica e como é que se encaixa esses pontos aí, e até mesmo como levar isso para o exterior, como o mundo entender isso. Sim, já está sendo feito movimentos, inclusive o mundo começa a criar algumas barreiras para produtos brasileiros, né, soja, carne, quando isso vem decorrente de algum desmatamento e, naturalmente, no Cerrado. Então, já existe um movimento internacional em relação a isso, mas a gente sabe também que, às vezes, essas pressões econômicas são de interesses de cada país e não só do combate ao desmatamento, né? Então, infelizmente, isso acaba, quando se fala de governo, isso acaba envolvendo outros interesses que não o principal ou prioritário, que deveria ser o de preservação. Então, existe um conflito quando você vai falar de política internacional. E eu costumo dizer, eles estão tentando montar agora um conceito de crédito de carbono, que é legítimo, porque o crédito de carbono vindo da preservação de floresta significa não emitir gases de efeito estufa em função do desmatamento, né? Porque a floresta absorve carbono, e quando você retém isso na floresta, se você desmata, ele vai para a atmosfera e naturalmente aumenta toda a cadeia de aquecimento global e tudo mais que a gente já sabe. A minha preocupação, principalmente no Cerrado, é que até fazer a regulação disso internacional, e já foram várias COPs tentando discutir isso, e aí os países ricos contribuírem para os países subdesenvolvidos, como o Brasil, e receber pela preservação, que esse governo também está fazendo um trabalho intenso em relação a isso, mas não é fácil, porque os países desenvolvidos não querem pagar essa conta. De novo, volta a interesses econômicos. Então, a situação de crédito de carbono, a minha preocupação é que até acabar de regular tudo isso, a floresta já não existe mais. Então, a gente defende na Save Cerrado, até o princípio do nosso trabalho, a base do nosso trabalho, que é o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, como a gente preserva o Cerrado na situação atual? A gente só tem um caminho, é pagar por serviços ambientais, ou seja, é pagar para que o proprietário de uma área privada, que está principalmente dentro de um corredor de biodiversidade, um corredor de alta concentração de biodiversidade e de necessidade extrema de preservação. E essa área também cabe à lei de até 80% pode ser desmatado e desenvolver o agronegócios nessas regiões. Inclusive, o que a Save Cerrado faz? Ela se conecta com os proprietários dessas áreas que estão inseridas dentro desses corredores, mostra a necessidade de preservação dessas áreas e remunera esses proprietários pela floresta em pé. Então a gente capta recursos da iniciativa privada de forma transparente, demonstra para essas empresas que estão apoiando. Eles adotam aquela área de floresta preservada e demonstram isso para a sociedade. Eles mostram, olha, eu faço isso aqui, eu evito tantas emissões de carbono nessa região com essa floresta na latitude e longitude tal. Então isso é transparente. E é imediato. Uma empresa, qualquer porte, pode contribuir, pode se conectar com esse tipo de projeto. E, naturalmente, efetivamente, a gente está preservando aquela região que está com alta concentração de biodiversidade. Então, no Cerrado hoje, com a lei que a gente tem, a única forma que tem urgente de preservar o Cerrado, no nosso entendimento, é remunerando as propriedades privadas para que a floresta em pé tenha mais valor do que derrubar a floresta e colocar soja no lugar. E isso é um fator econômico, como tudo que movimenta o mundo do agronegócios e o mundo de negócios que movimenta toda a economia mundial. Se a gente não caminhar para coisas objetivas e concretas e que a gente consiga executar imediatamente, a gente corre o risco de realmente quando a gente já está numa linha do tempo que, de novo, em 20 anos o Cerrado pode não mais existir e a gente não tem mais o que fazer, não tem como mais recuperar. Aí quando você tiver uma alteração de clima, para voltar atrás, aí deve se levar dos 100, 200 anos, aí a gente não sabe mais o que vai ser feito dependendo do cenário que isso chegar.
Você falou aí, Paulo, dos esforços do atual governo em relação a essas pautas ambientais. Essa, inclusive, foi uma das promessas do presidente Lula de priorizar a agenda ambiental. Então, na sua opinião, isso está de fato acontecendo?
Está caminhando. Precisava correr, né? Então, e ainda assim tem conflitos, né? Porque quando a gente fala de exploração de ouro na Amazônia, aí tem um conflito delicado, né? A gente está falando do mineral, que é valiosíssimo, e aí o que é mais valioso? É a floresta em pé ou o ouro que está lá de baixo? O mineral que está lá de baixo? Então, como tudo envolvendo decisões internacionais de governo, o fator econômico e a pressão dos setores é muito forte. O setor de mineração é muito forte, o setor do agro é muito forte. E, de novo, na visão deles é legítimo, eles têm o direito de explorar. Então, no entendimento deles, o impacto que vai ser gerado disso é pequeno em relação aos desmatamentos que já estão acontecendo em outras áreas que poderiam ser preservadas. Então, a discussão é muito complexa. Sim, o governo está caminhando, está tratando isso. Acredito, a gente entende que, obviamente, com um nível de intensidade muito maior do governo anterior, no nosso entendimento também não é nenhuma vantagem, porque o governo anterior não preocupou em cuidar da forma que deveria, não preocupou em levar para o mundo as ações concretas que estava fazendo, ao passo que o governo agora atual tem feito isso. Eles têm, de fato, apresentado resultados positivos, principalmente em relação à Amazônia. E o Cerrado, eles não têm muito o que fazer, porque a legislação não permite. E mexer na legislação envolvendo uma bancada do agronegócio no governo não é fácil de se fazer. Alterar uma lei de preservação de 80% da Amazônia e manter isso e aumentar esse percentual de preservação no Cerrado é um fato complicado, porque já existe a lei e os proprietários da área compraram dessa forma. Eles mantêm a área dessa forma. Muitos já operam em áreas com 80% de área desmatada, com agronegócio já implantado, com soja, com gado, com tudo. Então, realmente, o governo tem avançado, mas não só o brasileiro, mas todos o governo, todo o setor público mundial tem olhado com isso, com uma preocupação muito grande, mas com uma ação ainda muito modesta. E aí, esse é o ponto que está assombrando todo mundo, né? Quando a ficha vai cair, as pessoas e os líderes, é isso que o Antônio Guterres lá da ONU vem tentando sensibilizar os governos e tentando sensibilizar todos os líderes mundiais, mas, de novo, a economia, a necessidade de economia para hoje que movimenta os líderes mundiais. Eles não estão pensando o que vai acontecer daqui a 50 anos, porque eles não devem estar lembrando que eles vão ter netos, eles vão ter filhos, eles vão ter pessoas da própria família deles que vai ficar aqui, que vão sofrer as consequências desse negócio. Aquele princípio para eles de que a gente tem que deixar um mundo melhor do que a gente recebeu, eu acho que para o líder mundial isso não, não tem peso. Assim, a percepção que a gente tem é essa.
Esse que é o problema, né? Pensando muito no hoje, todos nós, né, de alguma forma, a gente não olha tanto para frente. Ô Paulo, você destacou aí os esforços que o atual governo está empreendendo no sentido de tentar frear esse avanço do desmatamento na região do Cerrado e, em especial, o trabalho da ministra Marina Silva, que inegavelmente é do ramo, conhece aquela região pela proximidade, né? Ela foi forjada, no bom sentido do termo, ali na região amazônica e bem próxima do Cerrado do Centro-Oeste. Assim como você falou agora há pouco que o problema do Cerrado é a própria lei, o Ministério do Meio Ambiente também admite que a legislação mais permissiva é um dos problemas aí apontados pelo Ministério para que esse desmatamento avance de forma desenfreada, cada vez mais intensa, né? E aí o Código Florestal é que entra em discussão. Mas para uma mudança no Código Florestal, como você também falou, é necessário que haja uma discussão mais intensa, mais efetiva no Parlamento, no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem um lobby fortíssimo que tem à frente aí a bancada ruralista, né? Diante desse cenário, dá para ter alguma gota de otimismo em relação a uma mudança nessa legislação, fazendo com que haja uma mudança de porcentagem no limite de área que pode ser desmatada na região do Cerrado?
Então, a Marina Silva tem uma equipe muito bem montada. São profissionais de alta capacidade técnica, que é fundamental para se conseguir defender e fundamentar o porquê da necessidade urgente de mudança dessa lei. Então, a gente acredita nisso. A parte técnica que pode balizar e demonstrar, inclusive para a bancada do agronegócio, que eles já entendem isso, mas, de novo, a necessidade imediata acaba sobrepondo os interesses e a situação futura. Então, a gente acredita nisso. Na base técnica e de capacidade técnica, não só a Marina Silva tem, mas toda a equipe dela. A gente tem pessoas, o Raoni Rajão, que é da UFMG, é uma pessoa, um cientista internacionalmente reconhecido, com pesquisas e com fatos comprovados não só da Amazônia, mas também do Cerrado e de todos os biomas, trabalha incansavelmente demonstrando tecnicamente quais são os reflexos que a gente vem sofrendo e apresentando inclusive soluções, né? Eles demonstram claramente como, quais são os caminhos e passa por aí, né? Passa pela alteração e pela mudança da lei do Cerrado principalmente e criar metodologias e processos executivos, né, do setor executivo, impor ao setor executivo que, de fato, monitore e verifique exatamente o que está acontecendo em campo, o que é desafiador também para o Brasil, que tem um continente, né? O Brasil, a gente sabe, né, que quantos países da Europa cabem dentro da Amazônia. Então é um negócio desafiador de fato, não é simples. Não adianta os líderes mundiais falarem a gente quer que preserve a Amazônia sem vir aqui. Isso é outra provocação que o governo atual fez, então vamos fazer uma cópia lá para vocês entenderem o que é a Amazônia. Porque não adianta vocês ficarem daqui falando que tem que ser feito lá, porque tem comunidade local, tem uma série de desafios a serem vencidos, não só o de preservação ou de combate ao desmatamento, que precisa também ficar de pé junto com a necessidade de preservação. E no agronegócio não é diferente. O fato que o próprio Raoni Rajão já demonstrou que dentro das áreas que já tem desmatadas no Cerrado, consegue-se suprir a parte de alimentos para o mundo até 2100. Então, assim, não tem, com as tecnologias que estão sendo implementadas no agronegócio, e isso é um setor que de tecnologia, um dos que vem mais avançando é a do agronegócios, você não precisa mais ter desmatamento para ter capacidade produtiva.
Para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o trabalho da Save Cerrado.
A Save foi criada com esse objetivo, né, de trabalhar especificamente em áreas de alta concentração de biodiversidade, áreas privadas, e a gente executa esse trabalho. A gente identifica estuda a fundo quais são as características dessas áreas, o nível de preservação atual dessas áreas e um fator técnico também. A gente entende que preservar, plantar e recuperar áreas degradadas é muito importante também, mas preservar tecnicamente é melhor ainda do que recuperar, porque a biodiversidade já está em equilíbrio e tudo. Então, o que a Safe Cerrado faz? Preservar essas áreas, recebendo o apoio das empresas privadas que têm interesse em se conectar esse projeto com um projeto de preservação. Então a gente tem empresas que apoiam a Safe Cerrado de todos os portes, empresa de grande porte da área de mineração, a gente tem empresa de grande porte do agronegócio, a gente tem empresas da área de segurança, do setor privado. Então, a gente tem diversas empresas que nos procuram, primeiro com o objetivo de fazer uma compensação de carbono, de emissões e tudo, e depois a gente explica que se eles quiserem fazer um inventário de emissões, a gente contrata uma empresa para se fazer esse inventário de emissões de qualquer atividade dessa empresa, e aí, assim, a gente faz a compensação dessas emissões, preservando uma área específica correspondente ao que eles emitem. E se não quiserem fazer um inventário de emissões, eles adotam uma área de 1.000 hectares, 500 hectares, 10 hectares, 1 hectare, e é tão aberto a todo tipo de empresa que hoje, para preservar 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, uma empresa paga R$450 por mês. É muito pouco. E se a gente tiver 1.000 empresas pagando R$450, a gente preserva 1.000 hectares. É uma área gigantesca. É uma área muito grande que a gente consegue preservar. E esse dinheiro é mais interessante para o dono da área do que ele derrubar e fazer soja e correr risco e fazer todo o processo. Então é mais interessante ele manter a floresta em pé dessa forma do que ele desmatar e partir para o agronegócio. É isso que a Safe Cerrado faz.
Perfeito. Paulo Belloni, presidente da ONG Safe Cerrado, conversando com a gente aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Como é que a gente pode conhecer um pouco mais do trabalho da Safe Cerrado? Tem algum site em que a gente pode obter informações a respeito do trabalho?
Divulga aí para os nossos ouvintes.
Legal, obrigado pelo espaço. O site nosso é o www.savecerrado.org e a gente está no Instagram, lá nas redes sociais, lá é o @SaveCerrado. É só nos seguirem lá, a gente está sempre divulgando dados do nosso trabalho, coisas importantes relacionadas ao meio ambiente, e no nosso site tem bastante informação sobre o que a gente faz, sobre a área que a gente preserva e também das empresas que nos apoiam. E de forma transparente, cada empresa tem a sua página específica demonstrando qual a área que eles preservam e exatamente a latitude e longitude dessa área preservada por essas empresas que nos apoiam.
Perfeito, Paulo. Paulo Belloni, presidente da ONG Safe Cerrado, com a gente aqui na Sputnik Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço para vocês, foi uma honra, um abraço, obrigado.
Tchau, tchau, Paulo. Olha, Maurício, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, já reconheceu as dificuldades do governo para controlar e reduzir os índices de desmatamento no Cerrado. A fala dela na Câmara dos Deputados aconteceu durante o lançamento da consulta pública para discutir o novo plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas no bioma Cerrado. Ela disse o seguinte, ó, abre aspas, não queremos nenhum tipo de maquiagem com relação aos problemas. Fazer política pública com base em evidência é ter coragem de mostrar os dados. A gente identificou uma possível equilibrada, mas parece que a coisa já destrambelhou de novo e aí é uma ação entre governos federal, estadual e municipal. Fecha aspas.
A coisa destrambelhou, segundo a ministra Marina Silva. É importante destacar o papel, a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, né, que está tentando de alguma forma colocar ordem na casa, mas é necessária uma coordenação, como ela bem destacou, com o governos estaduais, com prefeituras, com os deputados que defendem os interesses dos agroindustriais, né, com os deputados da Frente Agro, né, da Frente Ruralista, que estão lá presentes no dia a dia da região, do Centro-Oeste principalmente, né, com parte da região Norte, também parte da região Nordeste, onde o Cerrado está. É importante essa coordenação. E a gente chama o nosso próximo convidado para falar mais sobre essa importante discussão, que é o PP Cerrado.
Biosfera.
Nós vamos conversar agora com o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, deputado que é presidente da Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara dos Deputados em Brasília, para a gente analisar, tentar entender o que acontece no Cerrado nesse momento em que a Amazônia, que é a grande vitrine ambiental brasileira para o mundo, está registrando nesse momento uma queda nos índices de desmatamento em contraposição ao Cerrado, especialmente no chamado Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, estados onde o desmatamento mais avançou nesse bioma. Deputado, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik News Brasil.
Prazer estar falando aí com vocês, no Jabuticaba Sem Caroço, do Sputnik, e à disposição aí.
Deputado, qual a explicação plausível nesse momento, né, em que a gente observa esses números cada vez mais crescentes no Cerrado, Cerrado que não é, enfim, a gente pergunta para uma criança, né, em fase de aprendizado na escola sobre vegetação, sobre florestas, sobre meio ambiente, imediatamente associa a Amazônia ao grande bioma conhecido aqui no Brasil, mas no Cerrado pouca gente, né, posso estar exagerando, claro, mas há uma importância econômica muito grande do Cerrado, há uma importância para o Brasil do Cerrado e que talvez o pessoal do Sudeste não conheça com tanta profundidade como conheça a Amazônia. E aí, em contraposição à região amazônica, que está apresentando uma queda no desmatamento, a gente tem um crescimento expressivo de queimadas, de devastação, de avanço de fronteira. Como explicar essa situação, deputado?
Não, primeiro, acho que é importante para as pessoas que estão acompanhando a gente entender que o Cerrado talvez seja um dos biomas mais biodiversos que nós temos no Brasil, além de ter uma presença sociocultural muito significativa da diversidade do povo brasileiro. E é no Cerrado que também, por isso que ele tem o nome do berço das águas, que nascem das principais bacias hidrográficas do país. Ali estão as nascentes, inclusive, de bacias importantes que vão para a região da Amazônia, como também que vêm para a região do Sudeste, que vêm para a Bacia do Prata, inclusive. Então, para mostrar o quanto que é importante o Cerrado. Com todos os que acompanharam, e ficou muito patente, que no governo anterior você teve o desmonte de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E foi restabelecido, e está sendo restabelecido esse sistema agora com o governo do presidente Lula, de tal forma que, por exemplo, na Amazônia a gente já percebe uma diminuição do desmatamento em cerca de quase 60%. Então isso, né, já mostra, entendeu, que retomando todo o sistema de fiscalização, de aplicação das multas, de enfrentamento ao crime, à ilegalidade. Então isso vem já mostrando que tem resultado. E o que, que é que acontece no Cerrado? No Cerrado, a maior parte desse desmatamento, e está aumentando o desmatamento, está dentro da legalidade. E é esse o grande problema que nós precisamos enfrentar. Então, a maior parte desse desmatamento no Cerrado tem também, evidentemente, desmatamento ilegal, mas a maior parte está dentro daquilo que é permitido desmatar dentro do Cerrado. E dependendo da região do Cerrado, você tem, porque como é um bioma, ele tem parte que você permite desmatar, por exemplo, até 70%, você pode ter, entendeu, principalmente na região do Mato Piba, que nós estamos falando aí do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, tá? Nesses estados, você permite, entendeu, fazer o desmatamento dentro da legalidade, e aí a gente assiste um aumento de desmatamento que a gente tem, por exemplo, nesse mês de setembro, nós tivemos um aumento de 60% em relação a setembro do ano passado. E tem a ver também com esse modelo de agricultura que é que nós precisamos fazer esse debate com profundidade, de expansionista e cada vez mais expandir. E o Brasil tem muita terra abandonada e que precisa ser recuperada. Evidentemente, para esse modelo de agricultura é muito mais barato você desmatar novas áreas, abrir novas fronteiras, né, para a agricultura, do que recuperar áreas degradadas que já foram abertas lá atrás e que foram abandonadas e que hoje precisam de investimento para poder recuperar. Então, boa parte, né, desse aumento do Cerrado está relacionado ao desmatamento legal. Legal, quando eu falo, é permitido pela lei. E aí nós precisamos fazer o debate de enfrentar a mudança da legislação porque mesmo aquilo que está previsto, daquilo que pode desmatar dentro da lei, pode colocar em risco aquilo que eu falei no início da importância hidrográfica que tem o Cerrado como um todo para o conjunto do país e para a própria biodiversidade do Cerrado. Então é muito ruim se a gente não enfrentar o debate de fazer uma mudança na legislação para permitir que menos desmatamento no Cerrado.
Agora, no mês passado, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, chegou a reconhecer as dificuldades do governo para controlar e reduzir esses índices de desmatamento no Cerrado. O senhor acha que há uma disposição do atual governo para contornar esse problema? Como está o debate em relação a isso que o senhor falou, desse enfrentamento na mudança na legislação?
Disposição, sim, porque o próprio presidente Lula tem anunciado, tanto internamente como também nos espaços internacionais, de zerar o desmatamento até 2030. Para você fazer isso, você precisa, evidentemente, já começar a trabalhar da forma como já vem fazendo o governo. Mas, como eu disse, a principal expansão desse modelo de agricultura que a gente tem hoje é no Cerrado. E aí, o grande desafio que aí o governo, inclusive, está enfrentando é você buscar alternativas econômicas para você valorizar outras coisas do Cerrado. E eu estou falando assim, valorizar a floresta em pé do Cerrado, os frutos do Cerrado, a biodiversidade, como é que você agrega valor do ponto de vista daquilo que a própria agropecuária também no Cerrado produz, para você dar viabilidade econômica sem a necessidade da expansão do espaço, né? Estou falando assim, de ampliar o espaço para a agropecuária. E é nesse sentido que está em consulta, e nós tivemos o privilégio de ser o lugar de apresentação dessa consulta do PP Cerrado, né, que é aquilo que é o equivalente ao plano de proteção e monitoramento, né, do desmatamento na Amazônia. Então está lançando agora o governo, né, através do Ministério do Meio Ambiente, um específico para o Cerrado, que ali você, nesses programas, da mesma forma como é o da Amazônia, no do Cerrado também não é só política de comando e controle, com aquilo que a gente fala que é fiscalização, polícia e aplicação de multa, mas também de incentivos de atividades econômicas sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental também. Então, o que é que precisa fazer? Primeiro, buscar alternativas para você, né, no convencimento político e econômico, né, mostrando que é possível se viabilizar economicamente através de outras formas de uso dos recursos, né, do Cerrado, incentivando todas as cadeias de tudo aquilo que tem de riqueza no Cerrado, tanto da agropecuária como também dos frutos, né, dos produtos que tem do Cerrado, e ao mesmo tempo, evidentemente, fazer o controle e enfrentar dentro do Congresso Nacional mudança na legislação para se adequar mais àquilo que o enfrentamento da crise climática nos exige hoje. E aquilo que foi acordado na época do Código Florestal não é o suficiente para o Brasil fazer a sua lição de casa, a sua parte para o enfrentamento da crise climática, em especial no Cerrado. Então nós temos que mexer nisso aí que diz do Código Florestal para restringir, para não permitir o desmatamento que hoje é permitido legalmente, e também tem um projeto de emenda constitucional tramitando no Congresso, está lá na Câmara, que qualifica o Cerrado como o Cerrado e a Caatinga, né, que são biomas muito parecidos, que o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional. E isso é muito importante para dialogar dentro dessa estratégia do governo agora de criar um plano específico do Cerrado para poder incentivar economicamente aquilo que é possível desenvolver sustentavelmente dentro do Cerrado.
Deputado Nilton Tato, a Tayana perguntou ao senhor a respeito da disposição do governo em tentar controlar, reduzir esses índices de desmatamento na região do Cerrado. O senhor respondeu que, o senhor falou da questão legal, né, que o problema atualmente é o avanço ilegal, né, de desmatamento, avanço das fronteiras sem um devido controle e principalmente a lei, que é de alguma forma permissiva, que permite que esses números estejam cada vez maiores, ao contrário do que a gente observa nesse momento na Amazônia. E aí eu pergunto para o senhor a respeito da ação do parlamento, né? Porque uma disposição do governo federal em fazer esse controle, mas o senhor percebe no governo, assim, existe aí a frente parlamentar ambientalista que é liderada pelo senhor, mas existe a frente do agro, né, a bancada ruralista, que a gente não nota uma boa vontade nesse sentido. Há conversa entre as duas bancadas no sentido de tornar a situação mais equilibrada e reduzir esses índices tão altos de desmatamento no Cerrado?
Não, sem dúvida nenhuma há conversa, e essa conversa é permanente dentro do Congresso Nacional, né? Como eu disse, o próprio governo tem, né, coloca lá o desafio de zerar o desmatamento até 2030, isso do país inteiro. Então, quando fala que tem o programa específico do Cerrado, que está lá em consulta, que deve ser lançado aí nos próximos dias, já é iniciativas positivas do ponto de vista do governo para tentar dialogar. Agora, a mudança na legislação, na medida que nós estamos falando com o aumento do desmatamento do Cerrado, é dentro da lei, então nós precisamos mudar a lei. E para mudar a lei, aí é aquela dificuldade que a gente tem hoje da própria composição do Congresso Nacional. Então vai precisar muito diálogo, e é o que a gente vem fazendo também lá dentro do Congresso. Mas eu diria para você que hoje, se fosse fazer alguma proposta de mudança do Código Florestal, talvez ele sairia pior do que aquilo que a gente precisava, pior do que está hoje. Estou falando assim, pela composição do Congresso Nacional. Então, é um trabalho permanente de diálogo para demonstrar, inclusive, para a maioria da bancada ruralista, de que as políticas de cuidado com o desmatamento no Cerrado, como da Amazônia, como de qualquer outro bioma, elas são importantes para todo o setor da agropecuária, tanto do ponto de vista do regime de chuvas, né? Então, em boa parte do país, em especial sul, sudeste, já vem sofrendo com as consequências do desmatamento da Amazônia. O desmatamento do Cerrado vai afetar boa parte do território nacional, porque, como eu disse, boa parte das bacias hidrográficas, suas nascentes estão dentro do Cerrado. Então, você tem esse aspecto aí. E, evidentemente, tem toda uma pressão do ponto de vista internacional que pode colocar em risco, né, a comercialização dos produtos da agropecuária brasileira se não adotar políticas de controle, né, do desmatamento e de cuidado, inclusive com os direitos humanos, numa conjuntura onde há todo mundo preocupado para poder cada um fazer a sua parte para enfrentar a crise climática, que já tem, né, causado eventos extremos assustadores no mundo todo. Né? Nós mesmos no Brasil estamos vendo agora, só neste ano aqui, se a gente for enumerar, você tem quase 10 eventos, grandes eventos extremos, né, que levou muita gente a perder seus bens, inclusive vida. É esse o desafio que está colocado dentro do Congresso Nacional. Um Congresso que, por exemplo, você tem uma bancada ruralista, que é a principal força política organizada dentro do Congresso Nacional hoje, e que não tem ainda ciência, não tem clareza ainda daquilo que precisa fazer para enfrentar a crise climática, e aí talvez seja o grande desafio que está colocado para todos nós, para poder fazer as mudanças na legislação e assim fazer o controle do desmatamento no Cerrado, e volto a dizer, a maior parte dele está dentro da legalidade, por isso a necessidade de a gente mudar a legislação.
A gente está conversando com o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. A gente está aqui analisando, né, descaroçando a jabuticaba do desmatamento no Cerrado. Pelo que o senhor expôs aqui, que para a gente está posto na mesa um dilema a respeito do futuro do Cerrado economicamente falando. Porque a gente tem, de um lado, a bancada ruralista, a bancada do agro, que atua na Câmara dos Deputados em Brasília, que atua diretamente nos interesses dessa bancada ruralista. Muitos são representantes do agro, muitos são fazendeiros, muitos têm agroindústrias e faturam em cima, faturam não só politicamente, mas também financeiramente em cima do do que é desenvolvido nessas regiões. E por outro lado, né, pelo que o senhor está conversando aqui com a gente, há um preço a ser pago com essa falta de cuidado, com o impacto ambiental nessa região, com essa exploração desmedida e sem controle, né? E isso de alguma forma pode impactar, pode gerar algum problema lá na frente quando a gente está pensando em exportação, já que muito do que é produzido ali é exportado, é levado para a Europa, é levado para outros países. É um dilema que o senhor também enxerga nesse momento? A falta de cuidado agora pode gerar um impacto econômico para esse produtor rural daqui a alguns anos, ou até menos?
Sim, sem dúvida nenhuma. É isso que eu estava falando. Eu falo assim, se você não tomar cuidado de fazer a tua parte para fazer, no caso do Brasil, de fazer o controle de desmatamento, você tem duas consequências. A primeira é você faltar, mudar o regime de chuvas que já vem ocorrendo, e aí diminui a própria produtividade da agropecuária. Isso já vem ocorrendo como consequência do desmatamento da Amazônia. A outra já há uma pressão muito grande, já tem legislação no âmbito da comunidade europeia, por exemplo, para restringir, entendeu, a importação dos produtos de países que é fruto de aumento de desmatamento. Então, corre o risco da agropecuária brasileira perder mercado, do ponto de vista da comercialização dos seus produtos. Então, é uma visão muito curta de boa parte dessa bancada ruralista no Congresso Nacional, que curte no sentido que fala assim, não está vendo que lá na frente, entendeu, é importante a gente adotar políticas de controle de desmatamento para poder ter um produto que tenha um carimbo de sustentabilidade do Brasil e para poder manter o mercado no mundo todo, que é importante, inclusive, para o Brasil. Então, estou falando, se é a bancada ruralista não ajudar a enfrentar esse desafio, e o grande problema, no caso do Cerrado, é a gente fazer mudanças na própria legislação, para ter o controle de desmatamento, se a bancada ruralista não ajudar a fazer isso aí, a própria bancada ruralista está dando um tiro no pé do agronegócio brasileiro, que pode afetar a comercialização dos seus produtos no futuro não muito distante, no futuro próximo, porque já há uma pressão muito grande no mundo todo para não comprar produtos que é fruto do desmatamento.
Agora, deputado, eu vou pedir para o senhor falar um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre o que é o PP Cerrado. O senhor citou aí, é algo semelhante ao que é o Plano de Ação para a Prevenção de Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, mas que o senhor possa especificar aqui para a gente o que prevê o PP Cerrado, como que está a discussão em torno do PP Cerrado e as dificuldades para esse plano, enfim, ser colocado em prática.
É um programa que, para ele direcionar um conjunto de investimentos por parte do governo federal, de ações, primeiro do ponto de vista da institucionalidade, que é que cria um mecanismo e espaços de diálogo entre o governo federal, os diversos ministérios que têm afins. E aí eu estou falando, inclusive, de desenvolvimento de comércio e indústria, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, coordenado, evidentemente, pelo Ministério do Meio Ambiente, diálogos com os governos estaduais e diálogos também com as prefeituras. Então, primeiro, do ponto de vista do espaço político de decisão, né, de implementação do conjunto das políticas públicas. Você tem um programa também que tem o seu componente de comando e controle, então é comando, controle, eu falo assim, é presença do ponto de vista de fiscalização, controle, aplicação de multa para inibir e acabar com aquilo que é ilegal. E você tem todo um componente também daquilo que é que você buscar de ações positivas, no sentido de você buscar alternativas para valorizar os produtos do Cerrado, da agropecuária do Cerrado, para agregar valor, incentivar a agroindustrialização, a nova indústria com baixa emissão de gases de efeito estufa. Então você tem uma agenda também positiva no sentido de você valorizar e agregar valor naquilo que é feito e que, no Cerrado, e que dialoga com a necessidade de você proteger o Cerrado. Ao mesmo tempo, evidentemente, um estudo aprofundado de o que é necessário trabalhar na mudança do marco legal, da legislação, para poder ir adequando aquilo que o próprio PP Cerrado propõe, que é de você ter a proteção de toda a riqueza hídrica, a riqueza da biodiversidade e valorização da diversidade étnica cultural que tem no Cerrado. Então, sempre com esse eixo, tá, de falar, olha, vamos controlar mais, nós precisamos enfrentar a desigualdade, mas, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente, até porque o Cerrado também, hoje, representa boa parte dessa produção, inclusive para exportação. Então, o cuidado, né, nesse sentido, o PP Cerrado dialoga nesse sentido de você valorizar, cuidar do meio ambiente, cuidar dos recursos hídricos, cuidar das populações, para que o produto que você tenha no Cerrado tenha mercado de forma permanente, inclusive para o futuro do ponto de vista internacional. Então, é um pouco isso o PP Cerrado. O desenho muito parecido com aquilo que é o da Amazônia, né, evidentemente adaptado a um outro bioma. Né?
Deputado, a gente tem esses dados recentes do INPE, né? Em setembro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi registrado o índice mais alto de desmatamento para o mês no Cerrado. Né? Esse resultado aí é reflexo de uma gestão anterior ou o senhor percebe de alguma forma que há uma dificuldade em recuperar índices anteriores mais favoráveis? Né? A gente lembra que o senhor falou a respeito do tratamento do governo anterior, né? A gente lembra daquela célebre frase do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? De passar a boiada em relação a qualquer regra que houvesse no sentido de controlar aí o meio ambiente, passar a boiada, passar o carro em cima, de derrubar qualquer tipo de regra que tornasse mais dura a ação do agronegócio, ou seja, para flexibilizar qualquer tipo de ação, de legislação. O que há nesse momento no Cerrado é reflexo do que houve anteriormente? Há um prognóstico otimista em relação ao que pode ser feito não só no Cerrado, mas também em outros biomas brasileiros, no seu ponto de vista?
Evidentemente que precisa apurar o que eu vou dizer aqui, mas você tinha toda uma estrutura que foi incentivada para você ampliar a ocupação de novas áreas, né? Inclusive de forma ilegal. Tanto é que boa parte do desmatamento que era feito e era incentivado no governo anterior era desmatamento ilegal e principalmente na Amazônia. Essa montagem, essa estrutura toda montada da ilegalidade, ela foi inibida com a reestruturação de todo o sistema, agora por parte do governo do presidente Lula, ministra Marina Silva, né, e no caso do IBAMA, comandado pelo deputado Rodrigo Agostinho. Então você tem um conjunto de ações que foram adotadas agora para inibir o crime, mas essa estrutura toda, de certa forma, ela migrou como pressão para poder atender essa necessidade desse modelo de agricultura expansionista para dentro do Cerrado, que você tinha possibilidade de desmatamento dentro da legalidade, de aumento da legalidade. Então você tem esse modelo, esta pressão continua para lá. Né? Então o grande desafio que está colocado, a gente estava conversando, né, sobre o próprio programa do Cerrado, que o governo está lançando, é de como que você, através de tecnologia, e o Brasil tem uma experiência muito grande, aumentar a produtividade sem necessidade de você abrir novas áreas e criar políticas de incentivo, que o governo também está fazendo isso, né, começando a adotar esse conjunto de políticas, que é recuperar áreas degradadas, que pode ser parte delas, pode ser destinada, inclusive, para atender essa demanda de expansão do agronegócio. Então, resumindo aqui, parte da estrutura que estava para atender essa necessidade de expansão da agricultura, e muitas delas de forma ilegal, acabou migrando para dentro do Cerrado, na medida em que teve e está acontecendo maior controle dentro da Amazônia.
Eu encerro da minha parte, deputado, te perguntando se o senhor acredita que é possível alcançarmos essa meta de zerar o desmatamento até 2030.
Eu acredito que sim, porque é uma necessidade que está colocada. Já vai estar muito presente agora nessa conferência do clima em Dubai, no final do ano, onde o Brasil, inclusive, está atualizando, né, os seus compromissos de diminuir as emissões, vai estar cobrando, inclusive, do conjunto dos países, há uma pressão muito grande que já nessa, porque o que está acontecendo? Os cientistas estão dizendo que aquilo que o mundo todo acordou em termos de emissões de gases de efeito estufa para fazer controle do aquecimento global, não é o suficiente mais. Tá? Então precisa ter algo mais avançado, um maior controle. Tá? E a gente tem um problema que boa parte dos países não conseguiram fazer com aquilo que se comprometeram. Então já vai ter uma pressão muito grande. Depois nós vamos, e o Brasil já está se organizando para isso, para sediar a Conferência do Clima número 30, que é daqui a 2 anos, que vai ser em Belém, do Pará. Tá? Então imagina, o mundo todo vindo para o Brasil. Então você vai criando um ambiente, e o importante é que o governo está com uma agenda positiva, não só de comando e controle, fiscalização, isso é importante ter, mas de valorização dos produtos do Brasil, criando um ambiente para poder chegar em 2030 com essa meta que hoje parece impossível. Tá? Mas eu acredito que é possível sim, porque você vai criando medidas que vai convencendo, inclusive, a sociedade brasileira, o povo brasileiro e o agro também, que é importante para o agro que o Brasil tenha desmatamento zero em 2030 e assim garantir, entendeu, de forma permanente e consistente, né, mercado para os produtos do Brasil. Então, eu acredito que é possível, sim, chegar em 2030 com desmatamento zero.
Nilton Tato, deputado federal do PT de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, conversando com a gente aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik News Brasil, sobre o desmatamento no Cerrado, crescimento no desmatamento do Cerrado, que está desenfreado, e a gente está discutindo aí controles sobre essa situação, e tudo passa também, não só o desmatamento ilegal, mas também o desmatamento legal. É necessário fazer um controle do desmatamento legal, discutir. Isso passa pelo Congresso Nacional, pelos deputados das mais variadas frentes, entre elas a Frente Parlamentar Ambientalista, da qual o deputado Nilton Tato é representante, é coordenador, e também pela Frente Ruralista. É necessário essa conversa, esse diálogo para chegarmos ao bom termo e frear esse avanço do desmatamento. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado por mais essa oportunidade de falar aí com vocês aí da Sputnik. Grande abraço para vocês e para todos que acompanham aí o podcast de vocês. Um abraço.
Um abraço, deputado. Até a próxima.
Até mais.
Bom, o problema está posto, né? O Cerrado tem o desmatamento que não para de crescer. Se a gente for comparar com outros biomas do Brasil, o Cerrado exige uma preocupação acentuada do poder público, já que ele tem uma importância econômica muito grande para o país. É de lá que são realizadas as principais atividades do agronegócio. A gente tem lá a pecuária, temos praticamente todo o agro, né? O grosso do agro do Brasil está ali na região do Cerrado, e a gente precisa de um cuidado muito especial com essa região, especialmente o Mato Piba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, por onde avançam essas fronteiras que estão sendo desmatadas. E o deputado Nilton Tato, inclusive, conversou com a gente e destacou que mais do que o desmatamento ilegal, é preciso conter o desmatamento legal por meio das discussões sobre o Código Florestal, os limites que devem ser impostos. Deve haver uma nova discussão, uma nova conversa a respeito desses limites para desmatamento. Né?
Aliás, uma opinião em comum entre os dois convidados no episódio de hoje, né, Maurício, sobre essa questão de necessidade de debater uma mudança na legislação acerca dessa questão do desmatamento legal. Falando mais sobre a diversidade do Cerrado, o Cerrado é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo. Estima-se que tenha mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves.
É um dos biomas mais importantes do nosso país, sem dúvida nenhuma, juntamente com o Cerrado, juntamente com a Amazônia e também com a Mata Atlântica, e merece todo o cuidado. Inclusive, há um planejamento por parte do Ministério da Agricultura, já foi destacado pelo próprio deputado Nilton Tato, que é presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, que cuida dos assuntos referentes ao cuidado cuidado ambiental no Brasil, né, em contraposição à Frente Ruralista, há uma preocupação do governo federal em relação tanto ao Cerrado como das outras regiões que carecem de cuidados de preservação, né? E a gente está monitorando a situação não só do Cerrado, mas também da Amazônia. A gente já falou outras vezes aqui no Jabuticaba Sem Caroço e a gente vai continuar falando quantas vezes forem necessárias, porque esse é um debate que merece a participação do nosso público e o nosso público precisa estar informado sobre a importância desses biomas. Não só importância ambiental, mas também importância econômica e importância de preservar esses ambientes, né?
A Agenda Verde, inclusive, é uma das prioridades desse governo, ainda durante a campanha do atual presidente Lula. A gente lembra que no discurso dele lá na ONU, na Assembleia Geral da ONU, ele falou, inclusive, sobre essa importância de priorizar, de cuidar da economia verde, enfim, colocando essa pauta relacionada ao meio ambiente em âmbito internacional também, Maurício. Voltamos amanhã então, Maurício?
Amanhã estaremos de volta para falar sobre outro assunto importante, sobre outro assunto relevante para nossa sociedade. A gente fala sobre o burnout parental.
Não sabe o que é? Aguarde amanhã para saber.
Não vamos dar spoiler,
não,
né?
Não vou dar muito spoiler, não. As pessoas já vão ter uma associação, né? Burnout, porque... é um assunto, o burnout sozinho, né, que é ligado à questão
profissional, cansaço.
Isso muito tem se falado, né? Aliás, muito tem se falado sobre os problemas em torno da saúde mental. Então já ficou a dica aí pra você sobre o que é burnout parental. Amanhã nos acompanhe para saber com mais detalhes. Não se esqueça de que estamos onde?
Nas mais variadas plataformas de áudio, nos streamings de áudio que você está habituado a ouvir, né? Tem aí o Spotify, tem o Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, tem várias plataformas e, claro, o site da Sputnik Brasil. Nós estamos por lá e também nas redes sociais, estamos lá no Twitter.
É, no X, que vai ser sempre Twitter, @jabuticabasc, SC de sem caroço, e o site aí da Sputnik Brasil, como o Maurício falou, sputniknewsbr.com.br. Você pode também acompanhar o nosso podcast por lá. É isso então, Maurício, até amanhã.
Até amanhã, encontro marcado. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.